agenciadepodcast.com.br.
Oi, gente. É a Nina do Pensando Comigo. Meio hipócrita, talvez, dizer assim, tudo bem com vocês? Se é justamente isso que eu vou discutir hoje, continuando essa questão da ansiedade em tempos de crise. Na verdade, muito se escreveu sobre ansiedade em tempos de crise. A grande questão é que nunca houve uma crise como essa. Digo, uma crise como essa de tal gravidade e no mundo todo. Isso já falei para vocês antes. Mas falando especificamente de como lidar com as coisas psiquicamente, eu queria falar com vocês sobre duas palavras que as pessoas usam bastante até, muitas vezes sem entender claramente o significado. A primeira delas é estresse. Estresse, todo mundo costuma dizer, ai, como eu tô estressado, ai, a minha vida tá muito difícil, eu passo por muito estresse. Na verdade, a palavra estresse, ela é muito mais ampla do que isso, ela nos foi emprestada da física, o que significa que o material perde a sua força. É como se você pegasse elástico, né? Uma coisa tão antiga, uma faixa de elástica, alguma coisa do tipo, e depois de um certo tempo ela perde a sua elasticidade. Então, isso que é estresse é o mesmo que acontece conosco. Então, um estado de estresse, ele é extremamente difícil, porque ele significa a perda total da capacidade do material de voltar às condições que tinha antes. Isso acontece também no nosso cérebro. A outra palavra que também é muito usada e também é da física é a resiliência. A resiliência, ao contrário do estresse, é quando, independente do que se use do material ou de como se use, ele mantém as suas propriedades intactas. Então, as pessoas resilientes, no nosso modo de ver, normalmente no senso comum, é aquela pessoa que não sente as coisas. Não é isso. De fato, a pessoa resiliente é aquela pessoa que sente tudo, mas ela tem uma maneira mais sóbria, de melhor resultado para resolver essas questões. Nesse momento, a resiliência aparentemente está em baixa. Por quê? Por causa desse nosso modo de ver essa situação agora. Não é um modo diferente do real, pois estamos vivendo uma situação nunca antes vivida pela população. Então, mesmo as pessoas mais resilientes, minimamente estão preocupadas em saber como é que o mundo vai ficar pós-pandemia. Sim, vai existir um mundo pós-pandemia. Está existindo um mundo diferenciado agora na pandemia. Está acontecendo algo que aumenta bastante a nossa ansiedade e, portanto, o risco de virmos a ter estresse de verdade, né? Um estresse que nos deixa sem condições de enxergar o futuro, tanto quanto a ansiedade, que nos faz enxergar sempre um futuro ruim, porque nós não temos dados sobre o que pode acontecer. Mas o que pode acontecer não é realmente claro, mas o que é claro, e todos nós devemos nos apegar, é a possibilidade de que o mundo será reconstruído de uma forma melhor. De que maneira? Independente de qualquer situação que alguém possa vir a dizer, o mundo será diferente exclusivamente porque ele já não é mais como era antes. Ele não é mais grupos de pessoas de diferentes etnias, religiões, línguas, isolados em seus próprios lugares. Hoje ele é uma coisa só, unida, infelizmente, por algo que pode acabar com cada um de nós. Portanto, a palavra resiliência hoje se faz importante, não na maneira do seu real significado, porque isso pessoas são, não se tornam, mas buscar dentro do possível essa resiliência que de alguma maneira todos nós temos. O mais difícil nesse caso é, como já disse para vocês, a questão de não saber o tempo. Porque normalmente, por mais ansiosos que nós possamos estar em situações das mais diversas, ter um trabalho novo, encontrar alguém por quem estamos apaixonados, é saber se alguém gosta de nós ou não, se seremos demitidos de algum lugar, se vão descobrir alguma coisa que nós não queremos que seja descoberta. Tudo isso leva a um estado de ansiedade normalmente razoável. Razoável eu digo porque nós conseguimos controlá-lo. Por quê? Normalmente, porque essas questões serão decididas pelo tempo. Em algum momento eu obterei essa resposta. E mesmo que a resposta não seja a que eu espero, ela geralmente me satisfaz porque acaba-se essa questão para mim e eu posso lidar com outras questões que aí se tornam mais importantes. O que vem acontecendo conosco e por isso compromete atualmente a nossa resiliência é o fato de que nós não temos um problema claro. Isso eu digo cada um de nós. Nós temos um problema geral e não existe nada nem ninguém que possa afirmar coisas definitivas sobre o que está acontecendo. Isso é o maior motivo da nossa ansiedade atualmente. Então, tornar-se um pouco mais resiliente significa que nós podemos, dentro daquilo conseguir de alguma forma fazer com que a nossa vida seja, dentro de todas essas restrições, a melhor vida possível. Lembre-se, a gente está num estado de guerra contra um inimigo invisível. Nós podemos ver todos os filmes de catástrofe que existiram até agora, e não são poucos, como o homem sempre se perguntou, ou como o homem sempre fantasiou, como é que seria o final da nossa espécie. Então, nós temos filmes, livros, tudo que é possível sobre várias situações, desde da natureza, tsunamis, terremotos, vulcões, etc., até aquelas que é o que está acontecendo agora, que também é da natureza, mas próprias da biologia, né? Um vírus, uma bactéria, um fungo, que tornariam as pessoas minimamente zumbis. Nós, logicamente, não nos tornaremos zumbis, mas estamos tendo comportamentos zumbis. As pessoas olham para o nada, ou olham para alguma coisa, com aquela expressão de que, como é que será daqui a pouco? O que posso eu fazer para isso não acontecer comigo? E aí temos coisas interessantes acontecendo. Interessantes dentro daquilo que pode ser chamado de interessante numa situação onde todos nós corremos riscos. Todos nós. Que é, ao mesmo tempo que a proximidade psíquica aumenta, porque eu sei hoje que não existe diferença entre quem está na China, quem está no Brasil, quem está em qualquer lugar do mundo, todos nós temos como ter o vírus ou não ter, quer dizer, isso é totalmente indefinido, nós estamos totalmente distantes, porque ninguém quer se aproximar de ninguém, ninguém quer passar pela situação de se colocar em risco. Então, as pessoas estão minimamente a um metro e meio daquelas pessoas que amam e totalmente distantes daquelas pessoas que não conhecem e sem querer vê-las ou ter que se aproximar delas por qualquer razão que seja. O que que isso faz com a nossa cabeça? Nos dá uma sensação muito contraditória de que os seres humanos são iguais a mim, portanto, não tem como ter nenhum tipo de preconceito em relação a qualquer um deles, a qualquer um de nós, porque, veja, nós estamos sujeitos às mesmas questões da natureza. Nós teremos que lidar com as mesmas questões pós-pandemia, pós-mundo totalmente diferente do que nós conhecíamos até o final do ano passado. Essa é uma coisa. A outra coisa é que, descobrindo isso, ou seja, sabendo que o mundo ele é pequeno nesse aspecto, todos nós estamos passando pela mesma coisa, o outro se distancia de nós porque ele é o risco e nós também. Quer dizer, não existe esse outro porque somos todos nós. Todos nós somos o risco para outra pessoa. Isso e para nós também. Isso acaba nos afastando do mesmo jeito que nos aproxima. Enquanto eu posso negar, felizmente, de alguma forma, todo tipo de preconceito, Porque se algum desses preconceitos que nós temos em relação a qualquer coisa, etnia, religião, cultura, etc., ele se perde totalmente nessa questão de que o vírus não tem nenhum preconceito desse tipo. Por outro lado, nós tornamos inimigos todos aqueles que de alguma maneira podem nos contagiar e os outros também sentem isso de nós, o que demonstra novamente a nossa igualdade. Mas, independente de qualquer coisa, o que nós podemos refletir é que se estamos todos juntos e a ansiedade é grande em todos nós, ela é, na verdade, gigantesca, porque não temos como controlar, existe um outro lado de toda essa história. Podemos finalmente, com essa presença de algo invisível que nos atormenta a todos, pensar um pouco mais nessa questão do que nós somos capazes de fazer, do que nós somos capazes de pensar sobre o mundo e sobre o outro. Essa nossa pequena resiliência, já que ela é dada por algo que nos é imposto e não escolhido, eu não sou assim, eu tenho que me tornar assim, eu não posso sofrer demais, porque não existem pessoas que estão isentas disso e, portanto, podem me consolar. Na verdade, eu consolo e sou consolada na medida em que cada um de nós é responsável por cuidar do outro, mesmo que seja à distância. Então, hoje, o que nós podemos chamar de resiliência é, na verdade, a extrema capacidade que eu espero que nós tenhamos de fazer com que a percepção do outro se torne bem próxima à nossa percepção de nós mesmos, que nós entendamos de uma vez por todas que o mundo é dividido em áreas exclusivamente por uma questão geográfica e cultural e de hábitos diferenciados, línguas diferenciadas, por causa do lugar onde elas estão, onde essas populações estão, e nós somos exatamente iguais uns aos outros. Se algum ganho nós podemos ter dessa questão do vírus que nos assola e que nos dá medo e que faz com que a sensação de morte esteja cada vez mais perto, é justamente a ideia de que nós podemos descobrir em nós e no outro a igualdade. A igualdade de lutarmos juntos, a igualdade de perceber que a ansiedade nada mais é do que esse medo de estar sozinho frente à morte ou à noção dela. Então, quando estamos juntos, mesmo que fisicamente separados, percebemos que se estivermos cada vez mais lutando em prol de algo que seja importante para todos, não só para mim, eu posso no futuro entender que se fizer isso, se estiver unido com alguém, se estivermos unidos com todo mundo, saberemos lidar melhor e com mais competência e coerência com todos os problemas que nos assolam no dia a dia, que vejam vocês como ficaram pequenos. Claro, existe um medo absurdo do futuro e ele é muito real e verdadeiro. Nós não sabemos como vai ficar a economia, nós não sabemos como é que vai ficar todo um mercado de trabalho, como é que as pessoas vão lidar com tudo que vai acontecer, seja na estrutura do ambiente, seja internamente, porque esse medo, sendo verdadeiro, ele não vai nos deixar exclusivamente quando for comprovado que não temos mais o risco de sermos contaminados, pelo menos não na proporção de hoje. Essa situação, espero eu, vai nos dar a grande chance de percebermos que podemos psiquicamente olhar para o outro e ver no outro aquilo que nós somos e, portanto, entender que o mundo será muito, muito melhor, independente da forma que ele ficará, se nós continuarmos a entender que estarmos juntos significa viver cada coisa boa e ruim Da mesma forma, para providenciar que o outro que está na minha frente ou que sou eu na frente dele possa encontrar aquela dita esperança. Tchau!